Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde, noite, e que a paz, tenha a paz do Senhor, a paz tão preciosa, seja com vocês todos. Espero que ela também esteja comigo. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 5. Como todas as coisas passam, menos a palavra de Deus, né? Deus diz que passará o céu e a terra, menos a sua palavra. As eleições estão... As eleições estão se passando, né? Hoje termina, se Deus quiser, a apuração, e aí nós já vamos saber, né, se nós vamos ser, a não ser que não houver segundo turno, nós já vamos saber se seremos governados por uma senhora ou por um senhor. Bem? Até estou torcendo para ser uma senhora. Quem sabe a gente, né? As coisas antecipam. Alguém esqueceu uma chave? Alguém esqueceu uma chave? É sua? Eu falei João 5, versículo. João 5, versículo 29. João 5, versículo 29. 28. Pode ler a partir do 24.
Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.
Amém. Então, eu vou pedir para que ela leia novamente, se você preste bem atenção, nós vamos parar assim que passarmos pelos detalhes que eu gostaria que a igreja tomasse conhecimento. Vamos lá. Na verdade, versículo 24.
Na verdade,
vos digo... Presta atenção, bem devagar.
Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Amém. Então, isso aqui, ó, é... Um detalhe importante que ocorre hoje. Ele está acontecendo hoje. Hoje. O que está dizendo aqui? Que aquele que me ouve, aquele que crê na sua palavra, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, isso a gente adquire ainda neste corpo. Ainda nessa vida, nós alcançamos a outra vida. Nós alcançamos uma vida eterna, nós alcançamos uma vida diferente, nós alcançamos uma vida ainda nesse corpo. Tá certo? Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, você já tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Quer dizer, essa pessoa, ela não vai ser julgada, ela não pode ser condenada. Ela já passou da morte para a vida. Ela já está livre da condenação. Ela já está livre da condenação. Então, você vai sentir, na medida em que você vai vivendo a vida cristã, você vai sentindo vontade, desejo de ir embora. Você vai sentindo cada vez mais prazer em ir embora. E o ao contrário também acontece, porque você vai também percebendo que essa vida não é boa, que você vai vendo que essa vida vai se tornando cada vez mais difícil, mais complicada para a gente viver. Amém? Por isso que Deus disse que a pessoa que ama esse mundo não ama a Deus. Quem ama o mundo, ele não ama Deus. Nós não podemos gostar das duas coisas ao mesmo tempo. Essa vida, ela começa a ficar ruim para quem adquire a outra. Essa vida começa a ficar ruim para quem adquire a outra vida. Então a vida eterna, ela começa aqui, Você vai sendo regenerado, você vai ser, para você nascer de novo, você precisa ser gerado novamente, ser regenerado, ser transformado. E essa transformação, essa regeneração, muda a sua maneira de pensar, muda o seu jeito de ver as coisas. Então, o mundo que não era mal para você passa a ser mal, você passa a ver o mundo de uma maneira diferente. Então, isso é fruto da regeneração, é o lavar regenerador da palavra de Deus. Então, uma pessoa regenerada, uma pessoa transformada, uma pessoa, o mundo não serve para ele. O mundo não serve para ele. Por exemplo, Jesus, Paulo, Pedro, os apóstolos, de um modo geral, eles chegavam a um determinado momento que eles não tinham prazer em ficar na terra. Não tinha mais nada o que fazer na terra. Sentiam vontade de ir embora. Principalmente Paulo, quando Deus levou e mostrou a ele o terceiro céu, mostrou para ele lá. Mas, enquanto nós estamos ainda na ilusão, né, envolvidos com este mundo, ainda sonhando com as coisas, tal, etc., a gente não quer ir embora. A gente quer viver, que a gente ainda não acredita que esta vida não é vida. A gente ainda não acredita que esta vida é a morte. Nós estamos no corpo da morte. Então, se você habita o corpo da morte, não é assim? Você está, na verdade, morto e não vivo. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida. Não, eu já tenho vida, Senhor. Eu não preciso, eu já tenho vida. Então ele tem que abrir os nossos olhos para mostrar para você que você não tem vida, você tem morte. Você está morto. Certo? Aí a pessoa vai buscar a Deus, vai ser regenerado, vai ser lavado, vai ser transformado. E essa pessoa passa a levar uma vida de ressurreição. Então ele passa a levar uma vida ressurreto dentre os mortos. Ressurreto dentre os mortos. Né? Então Jesus Cristo era uma pessoa já... Ele já adiantava que ele não era dessa terra. Eu não sou desse mundo, eu não sou daqui. Ele já levava uma vida de ressurreição. Então ele disse: quem crê em mim já passou da morte para a vida. Quem acredita em mim, quem crê em mim mesmo, já passou da morte para a vida. É só uma questão de tempo. O tempo que Deus precisa para quê? Deu o tempo que Deus precisa para quê? Para quê? Regenerar. É o tempo que Deus precisa para lavar. É o tempo que Deus que precisa para preparar você, para abrir os seus olhos. Para que você, quando for para o céu, você for convencido de que realmente você está indo para o lugar certo. Né? Então você... Não, eu estou indo tranquilo. Então, melhor é o dia da morte. A Bíblia fala, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. É assim? Mas nós ainda talvez não estejamos ainda conscientes disso. Nós ainda não estamos conscientes disso. Amém? Mas vai chegar um momento, se você estiver sendo regenerado, se você estiver sendo lavado, se você estiver buscando a Deus, tal, vai chegar um momento que você vai chegar a essa conclusão: não, agora sim, meus olhos foram abertos e eu cheguei à conclusão que eu... O que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu estou fazendo nesse mundo? Amém? Eu quero ir embora. Eu preciso ir embora. Certo? É quando você perceber que o mundo é mau, que o mundo não serve, que essa vida não é vida, e etc, etc, etc. Muitas dessas coisas vão acontecer para que a gente deseje realmente a vida eterna. Para que você viva uma vida de ressurreição. Vendo? Viva uma vida de ressurreição. Então ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Já tem, ele não te esperará. E não entrará, aí já põe lá no futuro, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu estava morto e agora eu vivo. Amém? Eu estava morto e agora eu vivo. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Amém? Então, repete. Em verdade, vos digo que vem a hora e agora é, Deus falou, é agora, vem a hora, e essa hora é agora, em que os mortos, quem? Nós. Ouvirão a voz do Filho de Deus, ouvirão a palavra de Deus. E os que realmente ouvirem, os que não tiverem só a orelha, os que não tiverem só o buraco, os que realmente der ouvido, essas pessoas, o que, que vai acontecer? Viverão. Elas terão vida. Elas viverão. Elas terão vida. Amém? Caso contrário, como? Continua morto. Caso contrário, continua morto. Morto, sepultado nesse corpo, continua morto, esperando a condenação. Esperando a condenação, porque nós precisamos entender isso, gente. Que o tempo que a terra tem, ela está morta. Deus falou assim, ó, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que você comer, você morrerá. E a pessoa, todos comeram, todos morreram. Amém? Todos comeram, todos morreram. Nós estamos esperando o quê? Esperando a condenação. Então, antes que venha a condenação, vem também, Deus também deu a oportunidade, né, de nós, mesmo mortos, recebermos o dom da vida. Mesmo mortos, recebermos o dom da vida. Presta atenção aqui, quem sabe você vai entender. Aí você recebe o dom da vida, o dom da vida. Toca para frente. Não é difícil entender, não. A gente entende coisas mais difíceis. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é Filho do homem. Aí ele disse, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Agora que vem o ponto importante que eu quero falar com vocês. É o versículo 29. Não vos maravilheis, disse, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro, todos, os mortos e os vivos, estarão nos sepulcros, os mortos e os vivos. Porque, por exemplo, o Elmo creu e recebeu a vida, mas está no sepulcro. O Júnior creu, recebeu a palavra, levou uma vida de ressurreição, etc., mas morreu e está no sepulcro. Amém? O outro que não creu, o outro que levou a vida, que quis, etc., também vai estar no sepulcro. Então, o sepulcro é um lugar onde as pessoas ficarão esperando. Tanto os vivos quanto os mortos. Aí vem. Os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal, também vão sair do buraco para a ressurreição da condenação. Isso que eu tenho medo. Isso é que eu tenho medo. Que diz as escrituras que chega um momento em que a pessoa procura a morte e não acha. Que a pessoa, ela deseja morrer e não consegue. Amém? Quem ressuscitou para a vida, ressuscitou num novo corpo. Quem ressuscitou para a condenação, ressuscitou no, também, ressurreição da carne, e ressuscitou no mesmo corpo. E não no novo corpo. Ele ressuscitou no mesmo corpo. Jesus de Nazaré. E você permanecer no mesmo corpo e não morrer. Se ressuscitar no mesmo corpo e não morrer. Uma vez Deus me deu um sonho mostrando um pedacinho do inferno. E eu achei interessante que para mim o inferno, eu tive a impressão que o inferno era aqui na terra mesmo. Que quando a pessoa ressuscitar para a condenação, onde ela vai ficar? Aqui na terra mesmo. Ela não pode voar, ela não pode morar em Marte, Júpiter, Saturno, né, não pode ir para outro lugar. Ela ressuscita, ela sai do túmulo, ela ressuscita, é a ressurreição da carne, a ressurreição da condenação. Então ela sai do sepulcro, aonde ela vai estar? Na terra. Ela não vai ter asa para voar, não vai ter... A diferença do outro, que o outro ressuscitou num corpo incorruptível. Um corpo que tem a vida eterna. Um corpo, vou mostrar isso para vocês daqui um pouquinho. Um novo corpo. E o outro ressuscitou no mesmo corpo. Mas então eu quero morrer. Não. Agora você não vai morrer. Agora para se aprender. Se aprender, você não gostava? Você não gostava do mundo? Você não queria, né? Essa vida agora você vai viver aí, ué. Agora você vai ficar aí. E as pessoas vão ficar. Até a segunda morte, até o juízo final. Até quando Deus quiser. A segunda morte já é... É o lançar no fogo do inferno. Mas eu fico pensando, eu fico imaginando, ressuscitar nesse corpo e continuar nessa amargura, continuar. E ainda, pior de tudo, é que que aí vai esperar o juízo. Vai esperar o juízo. Mas que sofrimento, porque esse corpo vai ter que comer. Esse corpo vai ter que... E pior que está escrito assim, né, que o verme não morre. Hã? É, o fogo não apaga, o verme não morre. Então o sonho que eu tive foi assim, era uma rua estreita, e ela, eu olhava assim, ela chegava a tremer assim de tão quente, e tinha vela, quem já foi na época no cemitério, no dia dos mortos, que eles põem vela ali e fica derretendo no chão, né? Assim era o chão da rua, era aquele negócio cheio de vela, cheio de coisa. E aquele calor horroroso. E eu via de um lado e de outro as pessoas olhavam para mim, né? E eu ficava olhando para mim. E eu correndo, naquela rua, tentando sair da rua. E as pessoas ali na porta daquelas casinhas, umas casinhas tudo derrubadas, umas casinhas ruins, umas trem esquisitas. As pessoas todas assim deformadas, não tinha dente na boca, sabe? É, parece que lá não vai ter dentista, não sei. Eu sei que a situação de calamidade. Agora um detalhe importante. Eu corria, quando eu chegava lá no fim da rua, tinha um muro. Um muro numa altura que não dava de jeito nenhum para mim nem imaginar pular aquele muro. Então eu virava. Quando eu virava para outro lugar, era a mesma coisa. E eu fiquei correndo ali, ó. E de um lado e de outro na rua, as pessoas, à toa, parece que ninguém trabalhava ali, parece que ninguém fazia nada. Nada, nada. A única coisa que eu via eles fazerem era jogar. Era dois sentados na mesa jogando dama. Você lembra de eu contar isso? Jogando dama, jogando baralho, jogando sinuca. Todas as casinhas tinham uma sinuca. Nego jogando sinuca, Fernando. Hã? Pois é, não, pois lá então. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Então, sinuca, era só esses joguinhos, sabe? Era de um lado e do outro, cheio mesmo. Parece que era para passar o tempo. Parece que lá não tinha dia nem noite. Amém? Essa era a situação ali. Eu acordei suado. E dei graças a Deus por ter acordado. Pedi a Deus, Senhor, nunca mais eu quero sonhar esse sonho. Dei graças a Deus por ter acordado. Falei, olha, vou fazer tudo, todo possível para não ir para esse lugar. Porque não é bom não, viu gente? Não é bom não. Esses, para mim, foram os que ressuscitaram para a condenação. Então eu quero deixar explicado isso aqui para você, que tem duas ressurreições. A primeira ressurreição é essa daí. Que quando a pessoa ressuscita, uns para a vida, outros para a condenação. Essa é a primeira ressurreição. Agora, no Apocalipse capítulo 20, versículo... Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi... Lembra-me, por favor, filho.
E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono.
Então, olha, os mortos diante do trono. Os mortos diante do trono. Então, esses mortos aí são os mortos lá daquela ressurreição, né? Que a partir daí... Porque a partir da volta de Cristo, vai ser um outro reino. É o reino de Deus, vai ser uma outra coisa. Completamente diferente. Se Jesus voltar amanhã, aí nós não vamos em palma mais não. Se Jesus voltar amanhã, a Dilma Rousseff não toma posse mais não. Amém? Não toma posse mais não. Se Jesus voltar, aí haverá é o reino diferente, vai ser o reino de Deus. Alguma coisa Deus disse que vai acontecer. Haverá um novo céu, uma nova terra na volta de Cristo. E haverá nesse dia a ressurreição. Gente, Paulo falou assim, ó, atenção, se não há ressurreição, é em vão a nossa pregação. Então nós temos que falar da ressurreição, porque a ressurreição pode acontecer a qualquer hora. Sabe que a ressurreição, ela vai acontecer na vinda de Cristo. Então, quando Jesus Cristo estiver vindo, na sua vinda, que não está longe, que para mim está perto, no mesmo dia vai acontecer essa ressurreição que eu estou falando aqui para vocês. E aí, os que ressuscitaram, os que fizeram o que tinham que fazer, e ressuscitaram para o reino de Deus, que já tiverem o novo corpo, a vida eterna, não entrem em condenação, não serão julgados, etc. Esses foram salvos pela graça, pela fé. Esses creram no que tem que fazer. Foi esses que não amaram as suas vidas até a morte, está escrito lá. Não amaram as suas vidas. Está vendo? Agora, aquele que gostava demais, aquele que não deu a sua vida para Deus, que não entregou os seus caminhos ao Senhor, que, né? Aí esses, você gosta disso? Então, continua. Então é nessa ressurreição, que para mim está bem próximo, está bem pertinho aí, né? Você tem visto a terra, a ciência crescer de uma maneira violenta, né? A terra, as coisas estão se multiplicando assim. Goiânia está ficando de um tamanho, Goiânia está crescendo de uma forma assustadora, né? O trânsito, cada dia que passa, um ano que passa, entrando essa quantidade de carro no trânsito, é isso que está, é a preparação para o fim. Essa é a preparação para o fim. Vai chegar um momento de colapso, né? Que vai acontecer. Então, isso aí indica a volta de Cristo. A vinda, não a volta. Indica a vinda de Deus. E se Deus não vier, a terra não suporta. A terra não suporta. A natureza, Romanos capítulo 8, diz que a natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus para resolver. Olha, não vai resolver, senão nós estamos perdidos, totalmente perdidos, gente. Está muito difícil e vai ficar mais difícil ainda. Não é? Mas o que mais importante é saber o quê? Que está próximo. Né? Está próximo. Eis que eu estou à porta. Eu estou à porta e bato. Então, se está perto, é necessário que a gente prepare para receber. Então ele falou, olha, seja igual àquela pessoa prudente que ficou acordado, não ficou dormindo, ficou esperando Jesus voltar. Amém? E agora, com a volta dele, acontece o quê? A ressurreição. E é sobre a ressurreição que eu estou falando, explicando para vocês como é que vai ser a ressurreição. A ressurreição é, se você ressuscitar para a vida, ótimo, você já ressuscita no novo corpo. Aí não tem problema nenhum, aí acabou. Vida eterna, não entra em condenação, aí não tem doença, não tem enfermidade, não tem... E se você ressuscitar no outro? E se você ressuscitar a mesma pessoa que foi enterrada? Você ressuscitar a mesma pessoa que foi enterrada? Pensa bem. Ou não vai ser assim? Vai ser assim ou não, Godoy? Vai ser assim. É assim mesmo, Sandra? Você pensou, Sandra, a gente ressuscitar a mesma pessoa que foi enterrada, Sandra? E não tiver direito do novo corpo. E não tiver direito do novo corpo. Você já imaginou ficar nessa terra? Ficar nessa terra? Amém? Aí você vai ter que aprender a jogar a sinuca. Você vai ter que aprender a jogar qualquer coisa para passar o tempo. Só que vai cair os dentes da sua boca. Se tiver algum. As pessoas eram deformadas. Então parece que compensa lutar para, né, compensa o esforço que eles fizeram para participar da primeira ressurreição. Compensa o esforço que eles fizeram. Não foi à toa, não. Amém? Amém. Então, outro detalhe. Onde nós estamos? Versículo 11. Né? Já lembro 11. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abriam-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. Aí o que foi salvo pela fé já estava livre. O que não foi salvo pela fé, ele foi para o juízo. Juízo final. Amém? E deu o mar, os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno, deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Quer dizer, aqui é uma coisa que não tem explicação, só quando acontecer Deus vai poder revelar para nós o que vai significar isso aqui. E aí ele fala, esta é a segunda morte. Então a segunda morte vai demorar muito. A segunda morte, mas ela vai existir. Mas vai demorar muito a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então essa é a segunda morte, né? Ali o inferno, o diabo, tudo ali foi lançado nesse lago de fogo, que só Deus pode explicar para nós o que significa isso. Vem. E aí então, o novo céu e a nova terra, Amém? Mas não é só isso que eu quero falar agora. Vamos agora em outro lugar aqui que eu quero falar. Mais importante. Capítulo 20 do Apocalipse, versículo 5.
E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte.
Mas... Amém. Até mais o quê?
Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos.
Amém. Repete esse versículo, por favor.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Amém. Esse versículo, só esse versículo, porque eu não vou falar sobre tudo isso, então vai tomar muito tempo. Eu só quero mostrar para você o seguinte: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre ele, sobre estes, não tem poder a segunda morte. A segunda morte não tem poder sobre ele. Como eu falei, ele tem vida eterna. Por exemplo, a segunda morte não tem poder sobre Jesus. A primeira teve. A primeira morte, Jesus morreu e ressuscitou. Mas a segunda morte já não tem mais poder sobre ele. Ele já está, já foi julgado. E ele já foi absolvido, ele já foi, já recebeu perdão de todos os nossos pecados, ele perdoou. Então Jesus, ele já fez aquilo que tinha que fazer, ele já fez. Sobre ele não tem outra morte. Amém? Sobre nós, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, e ao ressuscitar, é que nós vamos saber se nós ressuscitamos para a morte ou ressuscitamos para a vida. João 5, versículo 29. Aqueles que fizeram o bem, ressuscitou para a vida. Aqueles que fizeram o mal, ressuscitou para a morte, né? Então é isso aí, que esse versículo que eu queria que vocês ficassem bem cientes dele, que é o Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então essas pessoas, terão muito o que fazer. Não será como aqueles que estão lá jogando, estariam lá naquela situação jogando. Esses outros estarão com Cristo, com certeza, fazendo o que tiver que fazer. Eu não sei o que eles vão fazer, mas eles reinarão com Cristo. A Bíblia diz que nem ninguém pode imaginar o que Deus tem preparado para nós. Amém. Um outro caso importante também que eu quero colocar nesse aspecto. É 1 Coríntios, aliás, é 1 Coríntios, capítulo 15. Porque isso ajuda, gente. Ajuda. Ajuda você a ter disposição de fazer o bem. Você entender que não compensa fazer o mal. Que não compensa. É melhor você sofrer fazendo o bem do que você viver fazendo o mal. Então compensa. Compensa sim sacrificar fazendo o bem. Pelo menos a gente tem a esperança da primeira ressurreição. É a primeira ressurreição. Deus me livre se você ficar para a segunda, né? A primeira ressurreição, essa é aquela que a gente tem que torcer por ela. Amém? E assim mesmo, vamos ressuscitar para a vida e não para a morte. Apocalipse, aliás, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35.
Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer.
Acompanhe aí na sua Bíblia, lendo. Acompanhe na sua Bíblia, lendo. Põe sua Bíblia na mão, pode pôr ela na mão. Pega a Bíblia, assim, ó. Isso. Ela não morre, não. Você pode pegar a Bíblia com gosto, com vontade, assim, ó. E lê para você entender, vai lá.
Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão?
Não é essa pergunta, talvez, que você faz? Não é? Então vamos lá.
Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne.
Espera aí, vamos primeiro falar da semente. Então você semeia um caroço, semeia um caroço de manga. O caroço de manga, ele se rebenta todo, ele desmonta, ele é praticamente eliminado. Aí começa a nascer, de dentro do caroço, começa a nascer ali um raminho que vai dar origem a uma vida que é a mangueira. Tá certo? Um caroço de manga, ele foi destruído para que aquela vida vivesse. Tá certo? Então aqui está dizendo a nós: semeia esse corpo, ressuscita outro corpo, semeia esse corpo, vai ressuscitar outro corpo. O corpo de Jesus que foi semeado, que foi sepultado, na ressurreição, ele tornou-se irreconhecível. Né? Não era, o aspecto era completamente diferente. Ele andou com os irmãos no caminho de Emaús, ele andou com dois irmãos, conversando com dois irmãos, e eles não reconheceram que era Jesus. Madalena chegou e perguntou: Senhor, o senhor por acaso não viu que eles tiraram o meu Senhor que estava aqui sepultado, eles tiraram ele? E você não sabe, você não viu por acaso quem estava conversando com Madalena? Era ele. E Madalena não reconheceu que aquela pessoa era Jesus. Um dia eles estavam comendo e Jesus apareceu no meio deles e comeu com eles. E eles, né, também não sabiam que era Jesus, né? Aí depois então Jesus mostrou, falou: olha, né, tá aqui, ó, sou eu. E mostrou o sinal, que certamente ele quis que esse sinal conservasse em sua mão. O dia que nós encontrarmos com Deus, nós vamos ver esse sinal na mão dele. Saberás que eu sou o Senhor. Você vai ver esse sinal na mão dele. Então, gente, olha, a gente tem que prestar atenção mais, imitar, procurar, pensar o que, que Jesus Cristo falou, fez, é o profeta. Jesus Cristo é o nosso profeta. E a alma que não der ouvido a esse profeta, vai, aí você fica esperando, de repente você morre. Você vai ressuscitar de que jeito? Porque todo mundo vai ressuscitar. Aí você gastou o seu tempo, aí você vai morrer. Todo mundo morre ou não morre? Agora, você tem que preocupar, nós não temos que preocupar com essa vida, nós temos que preocupar com a outra vida. É com ela, com a outra que a gente tem que preocupar. Tem que se preocupar com a outra. Com essa, né? Todo jeito, essa daqui, todo jeito a gente vai dar com os burros na água mesmo, não tem jeito. Então eu tenho que me cuidar. Então o que eu posso fazer nessa vida é fazer o bem, procurar fazer do jeito que ele ensinou, para que eu possa ter direito naquela ressurreição, naquela vida que ele prometeu depois. Amém? Então lê, continua lendo aí, por favor. E quando semeias,
não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres.
Olha aí que coisa bonita. Eu gosto demais desse pedacinho aqui. Paulo explicando, ó, não tem carne de porco? A carne de porco não é diferente da carne de vaca? Não é diferente da carne de peixe? Não é? A carne de paca, carne de tatu, são carnes saudáveis, mas cada uma é diferente da outra. Quando você come, você percebe que não é a mesma coisa. Como a carne do peixe e como a outra carne, você sabe. E a cor, e o jeito, cada carne é do jeito. Assim, o que ele está dizendo? Que nós vamos ter uma outra carne. Não é essa carne, é uma outra carne. Que jeito que ela vai ser, a gente não sabe. Mas que vai ser carne, vai. É a redenção do nosso corpo, é a ressurreição da carne. Amém? Semeia essa aqui. Nós estamos sendo semeados estragados. Amém? Nós estamos semeados num estado lastimável. Amém? Mas todos, quando ressuscitarem para a vida, ressuscitarão numa carne completamente nova e diferente. É uma outra carne igual para todo mundo. Não vai ter amarelo, branco, colorido, tal, etc. Não vai ter essa divergência que existe aqui, não. Todos terão a mesma carne. Você vai ser irreconhecível. Não pensa que você vai chegar essa veieira lá, não. Essa coisa, né? Estragada. É uma outra vida, uma outra carne, mas vai ser carne. Agora, aquela carne que nós recebermos, ela, ali não tem casamento, ali não tem doença, ali não tem, vai ser uma coisa para ninguém botar defeito, vai ser uma coisa nova. Não vai ser preciso de trabalhar, não tem essa ganância, de não vai ter dinheiro, não vai ter política, não vai ter nada. Você perguntar como é que vai ser? Amém? Só Deus sabe. É, tudo se fará novo. Agora, eu fico encabulado, se nós, olha, como que a gente ainda acha que ainda fica arrastando por aqui, ainda fica naquela por aqui, né? Naquela coisa aqui, etc., achando que, e não investe, e não deposita no céu. Não, você tem que depositar lá, você tem que acreditar. Fazer tudo para participar dessa ressurreição daqueles que fizeram o bem, né? João 5:29, a ressurreição da vida e a ressurreição da morte. Ressurreição da morte, que a pessoa ressuscita e continua, só que não morre, porque a segunda morte é só lá no fim, amigo. Ele ressuscita e não morre. Já pensou que estrago? Já pensou que situação? E você doente? E você isso? E você mais não sei o quê? E você, né? Sem mulher? Sem homem? Sem ninguém? Ó, amém? E você sem perspectiva nenhuma? Sem perspectiva nenhuma? Esperando a morte, desejando. A escritura diz que o homem vai desejar a morte, vai procurar a morte, não acha. Não vai ser triste? Não vai ser triste? Amém? Não tem essa... Eu imagino uma tristeza no sem tamanho. Uma tristeza sem tamanho. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo agora 43, por favor.
Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor.
Aí, ó, presta atenção para você ver. Semeia-se em ignomínia. Ignomínia. O que significa isso, El? Vergonha, desonra, desmoralizado. Né? Porque quando nós somos semeados, Normalmente, dificilmente a pessoa, normalmente a gente, quando é sepultado, é desmoralizado, entendeu? É realmente uma situação difícil. pessoa, nossa, Deus me livre, né? Veste a roupa que quer na gente, põe sapato apertado, não é isso? É. Enterra onde quer, do jeito que quer. Eu lembro da minha mãe falar uma coisa interessante. Ela falava assim: olha, eu peço a Deus, quando eu morrer, eu já quero morrer, porque eu não quero que ninguém dê banho em mim. Ela não queria que ninguém desse banho nela, arrumar, tal, não sei o que. Não, não faz isso não, pelo amor de Deus. A hora que eu morrer, você me pega, bota dentro do caixão e leva logo. Interessante que ela tomou banho, né? Ela mandou fazer um vestido, que ela vinha para Goiânia, no médico. Então ela mandou fazer um vestido, ela era muito, muito vaidosa. Ela mandou fazer um vestido, simplesinho, mas aí tomou banho, vestiu o vestido, arrumou, ajeitou, ficou esperando meu irmão lá para poder trazê-la para Goiânia. Toda arrumadinha, prontinha. Ela gostava de andar cheirosa. E morreu. Aí morreu, de repente, morreu. O que que eles fizeram? Do jeito que ela estava, trouxeram o caixão. Meu pai ainda lembrou, ainda falou assim: ó, vamos fazer do jeito que ela pediu. Ele não permitiu que fosse feito nada, nada, nada. Pediu, o médico confirmou o laudo, morte, infarto. Pegou ela, botou dentro do caixão, está prontinha. Que ela tinha horror. Ela tinha horror. Amém? Era muito sistemática, minha mãe. Muito sistemática. Uma vez sentado perto dela, ela, meu pai, eu estava sentado perto, e meu pai pegou na perna dela assim, sabe? Meu pai pegou na perna dela. A velha, ela deu um grito com esse velho: você não respeita, Solon, menino em pé, não? Né? Eu saí assim meio sem graça, filho. Mas a minha mãe era extremamente sistemática. Amém? São pessoas assim que hoje em dia é muito raro. Mas semeia nessa situação. Semeia, né? Um dia o médico foi fazer um exame em mim. Eu falei para o doutor: realmente esse corpo é o corpo da humilhação, né? Esse corpo é o corpo da humilhação, porque, pelo amor de Deus, né? Eu falei, ele falou: não, mas isso é preconceito, né? Isso é, peraí. Falei, preconceito é chegar a hora do senhor, você vai ver. Mas realmente é o corpo da humilhação. Semeia ignomínia. Eu acho que a minha mãe morreu mais porque ela tinha que vir no médico. Ela não gostava de jeito nenhum. Teve os filhos tudo. Ela era sistemática demais. Falar que médico, nossa, pôr a mão nela era um desastre. Era um desastre mesmo. Amém? Agora hoje a gente vê as mulheres fazer plástica. Vai fazer plástica, fica desfilando na frente do médico, pelada. Desfilando na frente do médico, o médico vira. Agora vai cá. Pelada. É. E ele ainda vem com a canetinha, vai lá no corpo dela e Esse aqui nós precisamos ter que tirar. Esse aqui nós vamos ter que... É, não. É assim ou não é? É assim, ué. Eu fiquei assustado quando um dia eu vi um trem desse. Deus me livre. Né? Então é o corpo, esse corpo é realmente o corpo. Vocês ainda vão ver coisa ainda. Vocês é porque é tão novo. Deus me livre. Deus me livre. Pior que você vai na UTI aí, ó, você vai nesses hospitais aí, ó. Araújo Jorge, eu não gosto nem de entrar. Aí você vê situações. Deus me livre. É o corpo da humilhação. Esse corpo é o corpo da humilhação. Está escrito aqui. Amém? Amém. Nós estávamos 43. Nós já está passando a hora aqui. 1 Coríntios 15, 43. Semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Então, olha, o corpo que nós vamos ter, apesar de ter carne, será um corpo espiritual. Ou seja, ele aparece, desaparece, ele não precisa de pegar ônibus, ele aparece aqui, desaparece, ele desaparece aqui, ele aparece lá no Rio Grande do Sul. Ele é um corpo espiritual. Ele é uma coisa assim do céu. Por isso que é difícil de explicar. Nós não tiramos o pé do chão. Nós estamos aqui, ó, nesse chão aqui, nesse corpo. Esse corpo da humilhação, esse corpo da morte. Esse é o corpo da morte, não é o corpo da vida. Agora, o outro corpo, né? Eu acho que compensa. Renuncia a esse. Renuncia e espera o outro. Né, dona Belina? Amém? A gente precisa ter essa fé. Precisa ter essa esperança. Precisa trabalhar nesse sentido. Amém. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois, o espiritual. Então hoje nós somos no corpo animal. Depois nós vamos receber um corpo espiritual. Amém? Aí você fica com muito enjoo com esse corpo animal, tal, e etc. Qualquer coisa você reclama, né? E esse corpo animal, meu filho, ele tem um tempo determinado. Amém? Tempo determinado. Ele dura um certo tempo. Lá no quartel, quando nós recebíamos os materiais, tinha lá uma classificação assim: tempo determinado. 2 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Era o tempo que aquele material tinha de uso. Era tempo determinado. Quando você pegava um material que é tempo indeterminado, quer dizer que aquele material ia ter uma vida, quem sabe uma vida eterna, né? Uma vida eterna, por exemplo, o ouro, a prata, um negócio assim. Isso, eu estou falando a explicação aqui, né? Agora, o tempo determinado, a barraca, tinha 5 anos de tempo. Por quê? Por causa da chuva, o sol, tá, certo? 5 anos. Todos nós temos um tempo determinado. Deus disse, olha, não vai passar de 120. Não passa de 120. tem um tempo determinado. E se chegar lá também, não presta para nada. Nada. Amém? Amém. Para nós finalizarmos, Efésios capítulo 2. Vai terminar. Efésios capítulo 2. Versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 4. Lê para mim, por favor, filha. Rápido, para terminar.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Amém. Repete, por favor. Aqui é a vida que você tem que viver, levar, para ter direito à ressurreição boa. É a vida que você tem que viver, presta atenção aí, Rudar. Presta atenção na vida que você tem que viver, Rudar, para participar da ressurreição boa. Amém? Para não ficar lá onde eu passei. Amém? Eu vi, não quero voltar lá mais não. Vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes. Então aqui é uma vida nova, não está falando de uma vida nova? Lembra-me de novo, filha. Olha aí. Presta atenção, tem que meditar nisso, pensar, gente. Tem que meditar, senão nós vamos todo mundo para o inferno. Né? Pensa aí. Lê, filha.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou.
Você lê do 2, capítulo 2, versículo 1.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus.
Então, pela fé, nós já estamos na vida de ressurreição. Viu? Pela fé, nós já fazemos parte do reino de Deus. Continua.
Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Amém. Então está aí escrito, nem vou comentar, você depois pensa, Deus preparou um caminho para que nós andássemos nele, para ter direito à ressurreição. Amém? Toca para frente um pouquinho, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Entendeu, Bruno? Tem que ler a Bíblia, Bruno, tem que ler. Tem muita coisa interessante aí, Bruno. Mas tem que ler, Bruno. Entendeu? Então, vamos lá. Portanto, Colossenses.
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra.
Presta atenção.
Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
É tremendo demais, né? Então confirma tudo aquilo que nós falamos. Nós estamos mortos. Mas a nossa vida está, eu estou morto, mas a minha vida já está garantida. Eu estou morto, mas a minha vida está garantida. Às vezes a pessoa olha para mim e fala, não, ele não está com nada, não está com nada diante de seus olhos. Né? Mas a minha vida já está garantida. Não pensa que eu vou ficar com esse corpo horroroso toda a vida, não. Amém? Que eu vou passar vergonha a vida toda, não. Tá certo? Eu tô morto. Mas a minha vida também está garantida. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com ele em glória. Pronto. Pronto. Aí agora eu quero ver. Né? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria e tal, etc, etc, etc. Amém? O que está sobre a terra já está morto mesmo. Tem que acabar. A minha vida está escondida quando Cristo vier. Amém? Será que eu vou ter esse direito? Será que eu vou ter esse direito? Será que eu vou receber a... Adoro que eu vou receber. Será que eu vou receber? Vou, dona? Tem certeza? Hein, Ramiro? Você também trabalha nesse sentido?
Para esse lado, né? Só para esse lado.
É. Amém. Né? Então, nós, aqui a gente já está morto, né, amigo? A gente já está morto. Nessa carne, aí foi explicado tudo, essa carne, esse corpo, essa vida, é uma vida de ignomínia, é uma vida de um corpo da humilhação, é, né? Mas nós temos essa esperança que a nossa vida está, quanto mais aproximar a vinda de Cristo, mais perto está a minha nova vida, né? Minha vida está guardada com Cristo. Quando Cristo se manifestar, Suzane, aí você acabou, minha filha, aí acabou a dificuldade. Vem, cadê o... Amém. Rapidinho aqui, ou não vamos, Ramiro, suas considerações?
Não, amém, foi bem explicado, foi muito bem entendido, a linguagem simples e convincente, de que nós temos que, o fim da nossa carreira é a ressurreição. Para isso que nós temos que trabalhar, para isso. E aí Jesus, em todo o caminho, o Senhor foi lá em Apocalipse, veio...
É, presta atenção no que o Ramiro está falando.
Veio em Coríntios, em Efésios, tudo fala a respeito da ressurreição.
É.
Porque não adianta, como o Senhor falou, esse corpo aqui é uma vergonha. Esse corpo aqui, daqui uns dias, a qualquer momento, ele se desfaz. É. Tem um tempo de validade dele. Aí acabou. Se você não tiver o outro... Já pensou ressuscitar no mesmo corpo, irmãozinho? É. Não, o senhor me largou triste agora, eu fiquei preocupado.
É.
Eu não quero de jeito nenhum. Pensou ressuscitar nesse corpo aqui? É. Ah, não, aí não.
É, o Ramiro entendeu, né? O Ramiro, né? Você pensou em ressuscitar no mesmo corpo?
Aí não vai ter igreja pra gente orar, não vai ter nada, vai ter que...
E um detalhe importante que eu também queria que você pensasse é o seguinte, que você... Se fosse morrer e acabava tudo, se a gente morresse e acabasse tudo, tá bom, mas não acaba, gente. Morre é só o corpo, o espírito fica vivo. E é pior que ele fica vivo querendo corpo. Ele querendo corpo, não tem mais corpo para ele. Não tem mais corpo para ele. Aí no dia da ressurreição, ele, o Espírito, vai ter, a recompensa é do corpo, a recompensa, Deus vai recompensar, é o meu Espírito, é a alma, é a salvação da alma. Aí, está aqui, Rocinha, o corpo que você tem direito. Aí chega o outro, você não teve direito, você... fica com esse mesmo. É? Fala mais, meu.
Não, amém. Amém é um assunto assim que é sério pra gente pensar. Porque como não é falado assim no mundo, a pessoa passa despercebida, né, Marcinho?
É, ninguém fala em ressurreição, né? Ninguém toca desse assunto.
E aqui... O reino de Deus, Jesus veio para falar da ressurreição.
Da ressurreição.
O propósito dele foi falar sobre que havia outra vida após essa, e ele ressuscitou e mostrou para a gente. Se a gente não crê, é uma grande idiotice da nossa parte.
É. É, o Ramiro está falando uma coisa interessante. Ele veio para nos trazer a boa nova, a notícia de que havia ressurreição. Olha aí que coisa tremenda.
É, eu notei aqui três detalhes que eu achei interessante. É, uma coisa comum em todos os versículos que a gente leu aqui é que ele falava assim. É, em João, por exemplo, ele falou assim que uns ressuscitarão para a vida, outros pela morte, segundo o bem ou mal que cada um fez, né?
É.
Em Apocalipse também fala que cada um seria julgado segundo as suas obras.
Isso.
Segundo o bem e segundo o mal. Então, tudo isso que foi falado aí, em Efésios também falou, né? Faz morrer as obras da prostituição, disso, daquilo. Então a gente percebe que tudo está relacionado com o que a gente faz. Nesse corpo e agora, né?
Exatamente.
Quem fizer o bem, ele vai ressuscitar para a vida. Ele vai ter a vida. E quem fizer o mal, ele vai ressuscitar para a morte.
Para a morte.
E o grande problema é que... Aí entram outras pregações, né? Mas assim, o grande problema nosso é que a gente... Todo mundo acha que é bom.
É.
Todo mundo acha que está fazendo bem. Então assim, vai ser uma grande surpresa. Muita gente vai ressuscitar nesse corpo, porque
isso.
A nossa justiça faz com que a gente pense que a gente é bom. Que está fazendo bem. Entendeu? Não está roubando, não está fazendo... Mas o evangelho, ele exige muito mais. Para Deus falar, essa pessoa é uma pessoa boa, essa pessoa vai ressuscitar, ela tem que... É muito além do que a gente pensa. Um outro detalhe que eu achei interessante também é que... aquele versículo de Apocalipse, né? Que Jesus falou assim, sobre esse não haverá o dano da segunda morte. Às vezes a gente fica lutando, mas assim, muito mais preocupado com a primeira morte. Que é a morte da carne. Às vezes a gente fala, nossa, fulano morreu. A gente não conforma com a primeira morte, mas o problema não é a primeira morte. O problema é a segunda.
A segunda morte.
Como o senhor falou, Jesus, ele passou pela primeira morte. E a gente vai passar também. A não ser quem seja vivo, que vai ser transformado, mas todo mundo vai morrer um dia. Eu fiquei vendo assim, o tanto que a gente é carnal ainda, né? É humano. A gente pensa muito nessa vida, na primeira morte, esquece da segunda, que é a pior. Ele não quer que ninguém passe, que nós não passemos pela segunda, mas
a segunda morte é que é o...
É que é o problema.
Problema.
E também, o último detalhe que eu achei importante é que tudo vai acontecer nesse corpo, né? Semeia-se no corpo na ignomínia, ressuscita em glória, semeia-se na fraqueza, ressuscita em força, então
ressuscita, semeia na corrupção,
colhe-se em corrupção,
né? Ressuscita incorruptível.
Então tudo acontece agora. A gente tem que ouvir a palavra de Deus agora. Deus está semeando agora, né? Nesse corpo, nessa pessoa, para que depois a gente ressuscite. Então a hora da gente ouvir, a hora da gente fazer o bem, a hora da gente dar crédito, é agora. Porque depois que sair do corpo, acabou. Amém.
Eu acho que, apesar de ter sido um pouco longa, é difícil de ouvir, vocês estão inquietos, né? Eleição, cansaço, etc. Tem gente preocupada, né? Mas, leva lá para o Gotuá, para as considerações lá do Gotuá. Mas tem, né, tem festa que dura muito mais, a gente não reclama. Né? Tem outras coisas que demoram e a gente não reclama, né, Godoy?
Amém. Como você estava falando, a gente tem que entender isso e começar a preocupar com a nossa ressurreição. Para ver se Deus tem misericórdia da gente. Eu estava pensando aqui. Não adianta a gente querer... inventar nada, a gente precisa buscar Deus, para Deus ter misericórdia de nós, porque nós não vamos merecer nada, não adianta, nós não vamos dar conta de querer ser bom, de querer fazer a coisa correta, de querer ir. Você precisa buscar Deus para ele ter misericórdia da gente. Eu estava pensando aqui, a única coisa que vai me salvar vai ser a misericórdia de Deus, e se eu não conseguir ela, eu posso largar para lá. Porque se eu não buscar Deus mesmo, de todo o empenho, de toda a força, com todo o meu coração, com todo o desejo da minha alma, ele não vai ter misericórdia de mim. Ele vai ter misericórdia daquele que buscou, que lutou e não deu conta. Mas ele vai ver. Ele vai ver o
esforço.
Eu tava pensando aqui, porque tem hora que você fica assim, você fala assim, então como é que eu vou fazer para ressuscitar, né? Como que eu vou fazer para ser como Cristo? Porque a única forma de ressuscitar, assim, é se fazer como ele fez. Aí eu fiquei aqui pensando, olha, para a gente é impossível, né? A única coisa possível é a misericórdia de Deus sobre nós. E essa eu tenho que lutar para poder ter ela.
Amém.
Né? Eu acho que vai ser assim. né, o Deus vai ter misericórdia. Fala assim, não, ó, eu levo esse aí, porque ele vai poder fazer isso. Ele vai poder tirar, vai poder pôr, vai, ele vai poder fazer, e o diabo vai poder falar nada. É. Né? E mesmo assim, porque não tem outro jeito, mano, não tem. Se a gente for medir, nós estamos enrolados, não tem jeito.
Eu concordo, você viu quantas passagens nós vimos, leituras, 1 Coríntios, Efésios, tal. Se a pessoa lê, né, não tem outra alternativa, às vezes, quantas vezes eu orando, eu dobro ali em cima da Bíblia e faço como você está falando aí, Senhor.
Tem misericórdia.
Tem misericórdia. É. Que eu possa fazer alguma coisa. Que eu possa ser útil ao Senhor em alguma coisa. Eu, não, né, sinceramente, se for medir, se for contar, se for pesar, né, eu me sinto muito distante disso aqui, mas você precisa pelo menos ler, gente. Precisa pelo menos ter contato. Porque o maior perigo, Adolfo, é a falta de esforço.
E a misericórdia não vem em cima de qualquer um, não. Eu estava entendendo isso aqui, ela não vem. Né, a misericórdia vem em cima daquele que tentou, daquele que esforçou, daquele que lutou, daquele que é injusto. Fala, nossa, olha, ele não poderia ir para o inferno. Eu vou ter misericórdia dele.
Exatamente. Né? Porque sabendo disso que foi falado aqui, se você permanecer a mesma coisa, com o mesmo desinteresse, com o mesmo relaxo, então acho que Deus não vai, dessa forma, ter misericórdia de você, não. Agora, se ele perceber o seu esforço, né, o seu arrependimento, a sua vontade, o seu desejo, ele, mesmo você não sendo capaz, é muito mais fácil ele te salvar, não é assim? Acho que é isso que o Godoy está nos dizendo. Amém? Assim? Mais alguma coisa, Godoy? Amém. Então, podemos encerrar. Vocês ouviram, viram várias passagens, como o Ramiro falou aqui, ó. Nós somos lá no Apocalipse, nós somos lá. Se a gente for lá em Gênesis, nós vamos achar. Se nós formos lá na Deuteronômio, nós vamos encontrar. Nos Salmos, nós vamos encontrar. Principalmente incentivando você a se preparar para o dia de Deus. O dia de Deus. O dia do Senhor. Malaquias, Jeremias, Isaías, todos eles falam desse dia. É o dia de. É o dia de Deus. É o dia em que as coisas serão reveladas. Tudo será revelado, né? Então, se nós estamos tendo a oportunidade de ouvir, nós estamos tendo a oportunidade de ser orientados, vamos fazer como o Godoy falou, pegar, debruçar sobre o livro e dizer, Senhor, estou vendo aqui, ó, estou vendo aqui, ó, no livro, eu preciso da sua ajuda. Tem misericórdia de mim. Amém? Tem misericórdia de mim. Porque senão nós faz aquilo. O homem ganhou o mundo inteiro. O homem ganhou o mundo inteiro. E perdeu a sua alma, né? Se ele perdeu a sua alma, quer dizer que a alma dele não teve direito. É, Godoy? A alma dele, ele ganhou o mundo inteiro, mas a alma dele não teve direito. Na ressurreição, a alma dele não teve direito da vida, do corpo, da vida eterna. O corpo da vida eterna. Hoje nós temos a vida eterna pela fé, mas nós vamos receber o corpo da vida eterna. Amém? É isso aí. Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Eu meditei muito sobre isso lá atrás, pensei muito, chorei muito, já sobre essas coisas. Eu sei da dificuldade que você sente, eu sei da dificuldade da igreja, mas nós não podemos pregar outro evangelho. Deus disse que se viesse um anjo do céu e pregasse um evangelho diferente, não era para ser ouvido. Então vamos continuar falando o evangelho da forma que ele é. Vamos continuar pedindo a Deus que abra os nossos olhos, que não tenha receio em nos falar realmente aquilo que nós precisamos ouvir, né, em nos falar a verdade, abrindo realmente os nossos olhos, abrindo, dizendo para nós o que tiver que dizer. Para que, quem sabe, a gente possa acordar do sono, que às vezes estamos dormindo, e implorar, invocar o Senhor, que pode nos salvar, né? Que pode nos livrar desse dia terrível, que é o dia de Deus, onde as coisas, todas as coisas, serão esclarecidas. Deus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém, Jesus. Amém. Tenha misericórdia de nós. Escuta a oração que cada um com certeza está fazendo. Escuta, né, o clamor que cada um com certeza nesse momento faz, pede de coração ao Senhor. Para que a igreja experimente buscar as coisas que pode dar a ela a vida eterna. Amém.
água e do Espírito, se crermos, seremos um com Ele. Homem celeste, eu creio que o Senhor, creio que o Senhor Jesus veio pra cumprir. Veio pra cumprir a sua missão nessa terra. E cumpriu, e cumpriu. Nos mostrou o céu. E com sinais que estavam nele. Da água e do Espírito.